Está começando. Podcast.
Fala, Prodígio, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Quem fala aqui com vocês é o Roger.
Fala, Prodígio, aqui quem tá falando é o Marcão.
Vamos aí, mais um, e hoje a gente vai falar, é um daqueles que nós somos especialistas no assunto, né? Somos autoridade aqui.
Deveríamos ser, né?
Pelo... se a gente não for, quem será, né? E vamos falar sobre a Prod.
Prod
Studios. Nosso selo aí, a Prod Studios, porque durante todo esse tempo aí, desde que a gente começou as postagens, né? A gente foi pra Comic Con e tal. Tem muita gente que pergunta coisas nas redes sociais, né? Manda questões pra gente, quer saber mais sobre a empresa. Então a gente decidiu fazer esse podcast aí para esclarecer algumas dúvidas, né? Para falar um pouco mais também sobre nossas projeções, de onde veio, né, a Prod, por que que a gente criou isso.
O que que é?
O que que é, né? Então a gente vai tentar destrinchar um pouquinho isso aí, esse selo aí que a gente está desenvolvendo. Conforme o tempo for passando, vai cada vez ter mais conteúdo para você, né?
Eu acho que para começar seria bom explicar a origem do nome, né?
O nome, é. A gente não entende.
Porque basicamente a gente começou a conversar sobre o nome, depois a gente pode até voltar de como começou a empresa, né? Mas o nome em si foi porque a gente falou, bom, pegamos e destrinchamos a Marvel e a DC. E aí a gente viu que a Marvel, o nome em inglês, representa a maravilha, né? Algo maravilhoso. E a DC vem de Detective Comics, né? Detetives, né?
Sim.
Quadrinhos de detetive. Então a gente queria algo mais ou menos como a Marvel fez, de colocar um adjetivo forte que retratasse também tanto os heróis quanto os leitores.
Isso aí.
E a gente caçou vários e tal. E aí viu o nome Prodígio, né? E aí que veio a Prod.
Até estudando um pouco o perfil do brasileiro, é isso, né? O brasileiro, ele tem um potencial enorme, criativo, artístico. Sim. E tal. E que por falta de apoio, investimento, às vezes a gente acaba perdendo esse potencial.
É, exatamente.
Mas basicamente o potencial brasileiro é um potencial prodigioso, né? Um potencial que tem muito a evoluir, muito a oferecer e que precisa só de um norte.
Sim.
Né? Então a gente colocou nós dentro desse perfil aí de acreditamos que temos algo a oferecer e vamos tentar.
Exatamente.
E o nosso leitor é, como você falou, esse cara, né? O cara que quer consumir e tal, então ele é um nosso prodígio aí.
E até no logo da Prod, né? Eu procurei colocar muito o losango porque representa a bandeira, né?
Isso aí.
O embleminha da bandeira. Não toda a bandeira, mas
sim.
É uma forminha ali uniforme por trás do nome Prod pra ficar bem explícito. Sim. Que a gente é brazuca.
Brazuca. E ali dá uma boa composição pra palavra não ficar solta também.
Exatamente. Assim.
Então, basicamente foi isso. Se alguém tinha já se perguntado o nome, acho que é a primeira vez que a gente fala, né?
É a primeira vez.
Primeira vez. Então tá aí, Prod Studios. Por isso que a gente até se refere aos prodígios.
Né? Exatamente.
É isso aí. Então, ó, como o Marcão falou, como é que surgiu isso aí, esse negócio da Prod? Porque acho que quando a gente falou do Gatuno, a gente até citou um pouco no começo, porque o Gatuno e a Prod começaram muito próximos.
Sim.
Ali, né? E era basicamente nós dois conversando sobre histórias, né? Os dois curtiam bastante. Fomos conversando e tal, foram vindo as ideias e a gente pensou, bom, todas essas ideias que a gente vai ter, elas têm que morar no mesmo teto, né, por assim dizer.
Exatamente.
Elas vão ter que ser representadas por um mesmo criador e tal. E a gente procurou criar esse selo, que fosse algo que representasse todas essas ideias que a gente tiver e tal, e vai ter muitas ainda, né?
Sim.
Pra criar esse estúdio. Então, na realidade, a gente se juntou lá no começo sem saber de fato pra onde ia, porque até no Gatuno a gente fala, a gente pensava em construir um universo totalmente pé no chão e tal.
É.
Né? Algo
pouquíssimos poderes.
Pouquíssimos, é, uma coisa bem. O poder seria muito mais uma característica diferencial, assim, né, do herói, um dom a mais que ele tem ali, mas nada muito incrível, nada muito fantástico ali. Foi evoluindo, e hoje a Prod
mudou, né?
heróis de fato super poderosos, né, por assim Sim. dizer. E também mantivemos alguns pés no chão para também ter certeza. Esses lançamentos
Exatamente.
Aí. Mas basicamente o selo veio isso, para abraçar toda essa galera e falar, ó, é todo mundo sobre o mesmo teto, todo mundo é sempre o mesmo universo, né? É, então ela é que vai gerir essa galera tudo junto, porque é uma galera bem diferente, né? É um cara bem diferente do outro.
Muito, né? E é interessante porque até a marca vem, eu coloquei a cor amarela, né? A gente tinha decidido junto, porque já que a Marvel se apropriou do vermelho, Sim. a maioria dos heróis ali é tudo vermelho.
Sim.
A DC vai puxar pro lado do azul e tu fala, ah, então vamos colocar a terceira cor
amarelo.
Primária, né? Vamos colocar o amarelão.
Que tá na bandeira.
É, canarinho também, Sim. né? Mas aí foi isso. Mas é interessante porque a missão da Prod é uma coisa que a gente tem que contar muito pra vocês, né, Roger?
Os
valores que a gente tem.
É, então, e a gente tem como a missão, a gente, pra criar a missão, a gente teve que se perguntar, né, o porquê da Prod existir, né? E a gente até, não sei se chegou a comentar tanto, a gente com certeza fez alguns textos. É, a gente até comentou que se inscreveu no PROAC no passado, e no texto do PROAC tinha isso. Que a gente bateu na nossa cachola ali um texto que falava sobre uma pesquisa, se eu não me engano, só não me lembro exatamente se foi Estrela ou Mattel, assim, fizeram essa pesquisa sobre a importância do super-herói na formação do jovem, né, durante a fase de crescimento dele e após ele se tornar um adulto, como ele se relaciona com o super-herói, né? E então a gente falou, a nossa missão tem que estar relacionada a isso, a gente tem que criar a PROD para fazer com que o nosso leitor aqui do Brasil
Sim.
olhe para um símbolo nosso e se espelhe, né?
Sim.
Foi basicamente isso aí. Então, a gente tem uma frase que a gente costuma dizer, que a gente coloca assim, que a gente tem, a nosso objetivo, a nossa missão é contribuir para o Brasil ter essa gama de super-heróis, né? E que esses heróis tenham histórias que mereçam ser lidas.
Exatamente.
Assim, tenham qualidade, tenham, sabe, proximidade, que elas consigam gerar essa empatia, assim, com o leitor, né?
É porque até então, quem nunca se perguntou aquilo, pô, mas tem super-herói brasileiro?
Isso aí.
A pessoa não conhece, tem um monte. A gente citou o primeiro podcast.
Foi.
Mas não tiveram um grande sucesso de mainstream, né? Como a Marvel, DC fazem.
Não chegou a explodir, né?
Eu tenho sim um pouco de. Um pouco não, tem sim preconceito
existe,
aqui.
Existe.
Mas tem muita coisa boa, galera. E o que a gente se propõe é criar realmente, como o Roger falou, personagens memoráveis, destrinchando muito o que a Marvel DC faz, buscando qualidade extrema em visual, em símbolo, em poder, em estrutura de roteiro, fazer o melhor que a gente pode para fazer esses personagens serem lembrados, né?
E é legal assim, a gente falou, que nem o Marco lembrou no primeiro podcast, que existem muitos super-heróis, muitos não alcançaram o mainstream, explodiram e tal, mas a gente tá numa leva que tá crescendo bastante. Então, teve filme do Doutrinador agora, tem uma galera do Alpha, do Projeto Alpha, né?
Fazendo um puto projeto.
Tá fazendo um grande projeto e tal. Então, parece que agora é um momento onde esse preconceito diminuiu e a galera tá mais aberta a receber,
Sim.
né?
Assim,
nacional.
Com certeza. Até porque então, na Comic Con do ano passado teve bastante gente, não? Teve o Lâmina, teve o cara do Amanhecer,
teve do Carrapato.
Tony Brandão, nosso amigo.
Então teve uma galera investindo bastante nesse gênero do super-herói nacional, porque parece, o que dá a entender, vem do mercado assim, o movimento que tá tendo, é a galera aceitar cada vez mais. E obviamente a gente nunca vai, dificilmente você vai conseguir agradar todo mundo.
Sim.
Né? Porque são gostos diferentes, pessoas que têm. Esperam algo diferente de uma HQ, outras esperam outra coisa, mas a ideia é que a qualidade esteja ali, né? Então, assim, a gente recebeu na nossa mesa ali na CCXP gente que vinha e falava, pô, finalmente vocês estão realizando o meu sonho, né? De criar um super-herói no Brasil. Aqui.
Exatamente.
Então, assim, a gente sabe que existe público, sabe que muitas vezes o cara tem uma vontade muito grande de ver o super-herói no Brasil, mas por falta desse... de tá no mainstream, por falta de ter uma visibilidade, ele não sabe, né?
Exatamente.
Então, o que a gente quer é deixar isso, divulgar o máximo possível com os nossos, obviamente, nossas criações. E também, não temos problema nenhum com a galera que a gente se comunicou lá na CCXP. A gente fala abertamente aqui do Lâmina, Selvagem,
claro,
esses casos, porque é um ajudando o outro, cara. Quanto mais a gente conseguir expandir esse gênero aí, mais todo mundo tem a ganhar,
né? Tem muitas pessoas criando, né?
Sim.
Até fã, né? Que a gente vai falar um pouco mais pra frente aqui,
vamos,
tentando mandar o super-herói e tal.
É.
Mas eu acho que o cenário nacional, o quadrinho nacional em si, ele nunca teve tão bom quanto hoje, né? Ele tem crescido muito. Eu acho que falta muito ainda, claro, pra se comparar com a Europa ou os Estados Unidos, mas ele tem crescido sim, e muito por conta dos eventos, né?
Sim.
CCXP e outros, né?
É. E é legal, assim, você falou dos eventos, e a gente tá citando a galera, você vê, mesmo quem não tem muito interesse em super-heróis, às vezes não é meu gênero super-herói, não é algo, mas vê a iniciativa de ter algo nacional e compra essa ideia, né?
Sim.
Então você vê que a galera começa a valorizar realmente o produto que a gente cria aqui dentro. E a nossa ideia é sempre, como eu falei, é sempre criar algo que a gente se aproxime, a gente sempre evolua a ponto de se aproximar do que a galera do mainstream tá fazendo, que é a da Marvel, a DC, alguns da Vertigo que entrou na...
Sim.
Também, né? Tem várias outras empresas aí que estão lançando quadrinhos com uma qualidade absurda. A gente já falou até das dificuldades dos artistas independentes em outro podcast. E realmente, aqui no Brasil, não tem-se a mesma facilidade, né? Você tem que arcar com tudo sozinho, ou escolher plataformas para lançamento e tal. Mas ainda assim, é mais fácil do que antes.
Com certeza.
Mais fácil do que antes você conseguir jogar seu produto aí. E, novamente, a recepção que a galera tá mostrando para nós, inclusive na rede social, né? Porque a gente, com pouco tempo, tem uma galera que tá acompanhando já... desde que a gente começou, uns que mesmo começa a seguir hoje, já manda uma mensagem tipo, pô, legal o que vocês estão fazendo, não sei o quê, e isso mostra que a galera, pô, tá querendo ver, né?
Tá apoiando,
tá apoiando.
E é muito importante o quanto que os heróis realmente eles moldam uma cultura, moldam a personalidade das pessoas, né? E não só a personalidade em si, mas, meu, eu vou dar até um exemplo aqui, mas ele molda, além disso, o contexto emocional da pessoa, e ele molda até a profissão da pessoa, porque o Capitão América, que é um puta exemplo do norte-americano, de imperialismo, tá, um símbolo. Cara, quantos caras já não se alistaram no exército por causa do Capitão?
Sim,
muitos.
Uma porrada, hein?
Muitos. Quantas pessoas que não sofrem preconceito hoje já não leram X-Men e se viram ali?
Sim.
E souberem como ultrapassar, né?
É isso aí.
Esses preconceitos. E até super-heróis femininas, como a Capitã Marvel bombando aí no cinema. Pô, quantas mulheres não vão se alistar também pra poder pilotar um caça, cara?
E é legal até você pega esses pontos de que basicamente são preconceitos que acontecem na nossa sociedade, que os quadrinhos conseguem romper essas barreiras, né?
Sim.
Então dialogar com o cara que tá por trás disso. E o nerd em si, ele já é um cara que sofre preconceito, né? Hoje muito menos, mas na época que os X-Men foram lançados, além dessas pautas, vamos dizer assim, essas pautas sociais, eles dialogavam direto com o nerd.
Exatamente.
Porque o nerd, ele é o estranho naquela época, né? Ele era o estranho, ele era o cara que ficava de canto e tal.
Hoje é legal, né?
Hoje é legal, hoje todo mundo já acompanha pelo menos os universos no cinema da Marvel, da DC. Então, tá indo mais pro grande público, né? E o que a gente quer é conseguir fazer isso também com os quadrinhos, porque é uma arte que tem que ser cada vez mais valorizada, né?
Sim, com certeza.
Porque muita gente ainda tem um preconceito.
É tudo aquilo que a gente viu, vê hoje no cinema, nos games, tudo. Muita coisa vem do quadrinho.
Vem.
Muita coisa.
É verdade. Então, a gente basicamente, quando a gente falou da missão da Prod, é isso. É dar o conteúdo com qualidade pra vocês, porque qualidade não falta no Brasil. Tem muita gente criando.
Cara, tem muita gente. Tem artista, tem roteirista.
Tem, cara. E é uma porrada, é uma galera que tá junto. Você não vê ninguém querendo derrubar ninguém, né?
É verdade.
Todo mundo sabe a dificuldade que é. E é o que a gente vai tentar somar aí com os nossos super-heróis. E é bacana, ó, na Comic Con mesmo. Que nem a gente falou, não dá pra agradar todo mundo, né? Tem gente que vai gostar, tem gente que não.
Sim.
E isso tem que ser respeitado, cada um tem o seu gosto. Mas assim, isso é o que ficou marcado pra mim lá na Comic Con. Porque teve um dia que chegou um cara, ele já devia ter por volta dos seus 40 anos, né?
Sim.
É, não vou conseguir lembrar o nome dele, infelizmente, porque é muita gente lá. Mas ele chegou pra gente, leu, gostou da iniciativa, trocou até um bom tempo de ideia com a gente, falando tal. Mas ele até falou um negócio no final, ele falou assim, ó, é um produto que com certeza vai funcionar. E ele falou assim, mas não pra mim. Porque eu já tenho meus 40 anos, estou lendo outros quadrinhos e tal, já tenho minhas preferências e tal. Mas que, pô, ele deu uma força, falou, não desista, porque isso aqui tem espaço, não sei o que, sei lá. No dia seguinte, chegou um cara que tinha por volta da mesma idade e pirou.
É verdade.
O cara, pô, isso aqui eu sempre quis ver um herói no Brasil, não sei o que e tal, já tenho, pô, 40 anos de quadrinho aqui, nunca apareceu. Então você vê, o mesmo, cronologicamente, os caras tinham a mesma idade, mas necessidades diferentes. Sim. Em questão de produto, né? Um precisava de ver um herói novo, o outro já estava bem com o que ele conhecia nesse jeito.
Exatamente.
Gênero. Então, muitas vezes, a gente vai falar, a gente tá criando herói de vários tipos de temática, né? Uns mais fantásticos, uns menos, uns mais dramáticos, outros menos, mais adulto e tal. Mas, novamente, tem gente que vai gostar ou não, e tem gente que vai amar, né? Como a gente tem uma galera que apoia muito forte sempre, mas a ideia é que mesmo se não seja muito do seu gênero, você veja qualidade naquilo que foi feito.
Com certeza, eu acho que é o principal, né?
É subir a barra, né? Sim. Que é subir a barra. E aí, então, pra subir a barra, pra elevar isso aí, a gente precisa criar.
Precisa. Exatamente. Que é a parte mais estrita, né? Nossa.
É o problema. E como a Prod funciona? Como é que funciona? Muita gente, às vezes, nas redes sociais, porque a gente, como editor, a gente tenta se comportar como editor, tá? Sim. Falar sempre com todo mundo, responder as dúvidas.
Por mais que a gente seja iniciante,
sim,
né?
Sim, sim, claro.
Pequeno.
Mas como a gente quer trazer a qualidade, esse nível de qualidade para os nossos quadrinhos, nossas produções, a gente quer que esse nível de qualidade se mantenha em tudo que a Prod se dispor a fazer. E não vai ser diferente nas nossas postagens e tal. E assim, até a gente separou esse tópico, que é como funciona a Prod, né? Sim. Qual é o modus operandi aí da Prod. Porque tem muita gente que vê a Prod lá no Instagram, no Facebook, acha que é de um jeito e tal. Então a gente tá aqui para esclarecer como
total
funciona essa bagaça aqui, né? Então é o seguinte, para quem viu, para quem foi na CCXP já sabe, quem acompanha o Instagram provavelmente deve ter uma, há mais tempo, né? Deve ter uma noção.
Sim.
Se não, não tem problema também, porque a gente nunca divulgou abertamente isso, assim, tão claramente. Mas a Prod se baseia em duas pessoas.
Duas, né? Por enquanto, só duas.
Que vos falam.
Né? Exatamente.
Então, são duas pessoas para criar sempre. Vai ser esse o HQ da vez, nós vamos trabalhar nela. E a gente já tem programado, a gente fala aqui, geralmente a gente sempre comenta aqui com vocês no podcast sobre os próximos personagens, que a gente tem sempre um focado para isso.
Exatamente.
Já falamos sobre heroína, já falamos sobre um underground, já falamos de muitas, até fora do país a gente já chegou a comentar.
Exatamente.
Aqui. Então assim, e eles, a gente já tem programado, né?
Pra sair
esse vem depois desse e tal, porque como a gente falou, a gente tá criando um universo. Então assim, eles têm uma cronologia relacionada, assim. Então imagina, pra só nós dois trabalharmos cada vez em um HQ assim, dá um trabalho
muito grande.
Muito grande.
O principal é assim, a gente sempre começa com um embrião de personagem, mas é fugir do que a gente já conhece o máximo que a gente pode, que sempre não dá pra fugir 100% e ser absolutamente inovador, porque, pô, a Marvel DC tem 80 anos nas costas, né?
Sim. Você
sempre vai beber da fonte de um e outro, mas a gente tenta fazer o máximo para que o personagem venha de alguma forma nova.
Exatamente.
Mesmo bebendo de fonte de referências que a gente não nega e nunca vai negar.
E a gente sempre vai deixar bem claro, assim.
Com certeza.
De onde vieram as ideias e tal. E é o que o Marcão falou, a gente tenta ser inovador, porque às vezes tem, assim, como a gente tá falando, são décadas e décadas aí de produção da Marvel, da DC, essas empresas grandes aí, da Disney, e são décadas e décadas deles produzindo, e quem é do ramo sabe que sobrou muito pouco aí pra você poder criar, né? Então, basicamente, o que a gente faz é criar nossos Frankensteins aí, né? Vai pegando um pouquinho ali e tal, E aí a gente sempre tenta colocar, além do visual novo, com essa junção, beber de uma fonte aqui e ali, colocar uma história nova, né?
Isso.
Então, colocar, aproximar ela do que o brasileiro passa. Então, assim, não tô falando que não dá pra se divertir lendo uma história do Capitão América, pelo amor de Deus. Mas... a realidade ali, você sabe que você está lendo uma história americana.
Sim.
E o que a gente quer é trazer as histórias para o brasileiro.
Exatamente.
Né? O brasileiro se aproximar. Então, normalmente, são dois caras para fazer todo esse trabalho, né? Então a gente tem que se preocupar aí com a criação. Aí vai ter que pôr a mão na massa, desenhar, escrever, pintar, né?
E o principal, cara, é muito chato, mas é o fundamental, é eu conseguir, com o Roger aprovando ou não, colocar o design que a gente quer perfeito pro personagem, que mostre o que é o personagem pro leitor e ao mesmo tempo não seja uma cópia escrachada de algum outro personagem já criado, entendeu? Esse é o mais difícil.
Até porque o pessoal, isso é até bom falar, nós, antes de sermos criadores da Prod e tal, somos fãs de muitos dos super-heróis.
Exatamente.
Em momento algum a gente quer desrespeitar, né, copiar escrachadamente e tal, mas a gente vai pegar referências deles, e aí sim, essas referências que entra esse trabalho árduo aí do Marcão de bolar um visual que seja agradável junto com algo funcional, e aí entra tudo aquilo que a gente falou de criação de personagem do arquétipo, tudo isso.
Sim,
aí
sim.
Quem quiser, vai lá no podcast sobre arquétipo, você vê que só a criação já é um trabalho tenso ali, né?
É complicado.
E aí, além disso, a criação, pôr a mão na massa e tal, a gente ainda vai se preocupar também com a publicação, porque a gente tem que fechar, né?
Exatamente.
Um acordo com uma gráfica, e a gente tem que fazer toda a parte de vendas, de marketing e tal, pra poder trazer a galera, ter que tomar conhecimento de que a gente tá lançando aquilo ali, né?
Fora todo o cuidado com redes sociais, sim, e produção de podcasts e postagem diária, né? Que a gente se compromete em postar diária.
Tudo isso é o que a gente encara como que vai fazer os leitores que querem acompanhar a Prod tomarem conhecimento, né?
Exatamente.
Do que a gente tá lançando e tal. Então, por isso que a galera que se inscreve no nosso site, o cara que põe o e-mail lá, a gente sempre manda no e-mail uma arte especial, tá? Um aviso especial quando vai lançar alguma coisa.
Exatamente.
Quando vai abrir vendas e tal. E, então, assim, a gente sempre tem que tomar, além do cuidado da criação, o lado empresarial do negócio.
Sim, com certeza.
E aí entra um ponto que eu acho que, assim, pelo amor de Deus, não estamos querendo parecer magnânimos aqui, mas diariamente a gente recebe mensagem da galera com umas ideias, muitas ideias boas.
Sim.
Galera com ideia boa sobre personagem, história e tal, mas que infelizmente a gente não consegue trabalhar com elas.
Não tem como.
Não tem como, porque, assim, além de que a gente já falou que são duas pessoas para fazer as HQs para os próximos anos aí que a gente já planejou, além disso entra uma parte legal que é uma burocracia do caramba, cara. Porque imagina assim, você me manda uma arte sua de um personagem. E aí, eu tenho um personagem parecido que eu criei aqui. E aí eu lanço esse cara. Pode ser que você se sinta ofendido. Tipo, pô, eu tenho uma ideia, eles recusaram e eles estão lançando meu personagem.
Exatamente.
Então, por isso que até de antemão, a gente já vai registrando nossos personagens e tal, pra quando a gente tiver essa capacidade, tiver estrutura pra trabalhar com histórias de outros ao mesmo tempo que as nossas...
Não, aí tudo bem.
A gente poder receber, né?
Até porque, só dar um exemplo aqui. O canal Porta dos Fundos, acho que a maioria deve conhecer aí, um canal de humor brasileiro, ele não aceita ideias de sketches de fãs. Porque justamente por isso, se o cara, ele já tem a ideia e lança, e é a mesma que o fã... O cara pode processar mesmo. E a gente não tem como pagar hoje um cara que tem um herói.
Sim.
Porque muita gente realmente, bom, eu tenho heróis aqui, eu queria mandar pra vocês trabalhar, que é meu sonho e tal. E realmente não dá pra gente fazer isso. Nós da Prod, pode ser que você encontre uma outra editora aí produzindo e aproveite sua ideia, bote fé em você e queira trabalhar. Beleza, é só você caçar na internet. A gente, por questão legal mesmo, a gente realmente não pode fazer isso.
E até porque é isso que o Marcão falou. Pensa nos caras da Porta dos Fundos. Eles têm uma equipe para trabalhar nas sketches deles ali, né? E a gente nem consolidou os nossos personagens.
Exatamente.
Então, assim, isso é uma coisa que eu acho engraçado. Porque a partir do momento que a gente tem o selo da Prod e tal, parece que, às vezes, pode dar a impressão para muitos que me já mandaram mensagem que é uma equipe com 15 pessoas, né? A gente tem secretária aqui, tem tudo. Mas, na verdade, quando até tem muita gente que manda, pô, eu tenho um sonho de produzir o meu universo e tal. E, cara, basicamente a gente começou disso, de um sonho também, né, cara?
Sim.
Então, você tem um sonho, assim, a gente tá fazendo os podcasts até pra ajudar a galera que também pensa assim, igual a gente pensou pra construir a Prod. Cara, claro, o dinheiro faz toda a diferença pra você poder produzir um produto e tal. Mas vai começar do zero, cara. Tem que começar a escrever, tem que começar a desenhar, tem que começar a trabalhar em si.
Por exemplo, se você escreve, tem a ideia, tá trabalhando nela e não sabe desenhar, cara, entra no Facebook, procura um grupo de desenhistas, ilustradores ou quadrinhos, ou quadrinhos brasileiros, posta lá a ideia, escreve a ideia primordial, vê se alguém interessa e se contata com você, daí você solta a ideia total, ou então senta, claro, tenta conhecer a pessoa antes, senta pra conversar.
Sim.
Fala que você tem a ideia tal, se a pessoa topa fazer, vocês topam ser parceiros, e o inverso também, se você desenha, tem um personagem, mas não sabe muito escrever, precisa de um roteirista também, procura grupos de roteiristas, procura grupos de escritores, bota a mão na massa, porque senão não vira mesmo, né?
E se você for ver nossos produtos, a gente tem que também, acima de tudo, se preocupar em que a Prod continue funcionando.
Exatamente.
Então, assim, a gente tem que trabalhar com as vendas do gibi e tal, para que volte essa grana e a Prod consiga lançar os próximos.
Investir.
Então, se entrar mais um na jogada, é outra equação, né?
É.
Então, assim, realmente é algo que às vezes dói, porque às vezes o cara tem uma ideia muito boa, mas a gente não pode mesmo
pegar.
Mas a gente nunca vai deixar de encorajar. A gente sempre fala, ó, pesquisa no Google, se você já tem ideia, ou se você já desenhou, no Google, não, meu, você coloca lá editoras, tal, não sei o que, aceitando publicações. Tem uma porrada aí que trabalha com isso. É, mandando a sua ideia, mandando o seu projeto, eles avaliam e publicam, né? Claro, aí entra um ponto. A editora sempre vai acabar comendo uma partezinha das vendas e tal.
Isso.
Mas pelo menos tá no ar. Seu projeto tá no ar, né? E você vai ganhar por isso, certo? Então é só pra esclarecer isso, porque às vezes pode dar a entender que a gente tá, né,
procurando novos heróis, procurando pessoas.
E pode dar a entender que a gente tá, às vezes, de má vontade também, né? Tipo, o cara mandou e a gente não quer aceitar, não sei o quê. Mas na realidade, né, a questão não é nem querer. Se eu pudesse, eu aceitava tudo quanto é ideia, sair escrevendo tudo aí. Mas é inviável pra gente agora, né?
Por enquanto. No futuro pode ser que sim, né?
Pode ser que sim,
mas digamos, não agora, no presente não rola.
É muito.
A gente pede desculpa, mas realmente não vai rolar. No momento.
Então, esse é o nosso modo operante, basicamente. São dois caras aqui fazendo tudo, né?
Produzindo tudo, né? Produzindo desde a ideia, tudo. Símbolo.
É.
E a gente toma um cuidado grande com isso, porque realmente a gente tá dando o nosso melhor. Claro, a gente tá aprendendo e se modificando com o percurso.
Sim.
A minha arte tem muito o que melhorar, né? Eu sei disso. A escrita nossa também, tem muito o que melhorar. E a gente vai dando a cada herói lançado, a gente vai dando uma melhoradinha, um passo melhorado pra vocês também, né? Acho que vocês merecem isso.
O ideal é que o próximo gibi venha sempre do mesmo para melhor.
Sim, exatamente.
Nunca pior, né? E a gente evoluindo junto com quem tá evoluindo com a Prod, né? O leitor vai crescer junto com a gente, é o início aqui, né?
Exatamente.
E aí a gente tem nossas expectativas, né? A partir disso, porque foi um negócio que a gente criou em fundo de garagem, por assim dizer, né? E a nossa ideia é assim, claro, sempre que tiver os eventos, a gente quer estar lá, né? A gente
com
quer
certeza.
Participar. Tem evento que é inviável pela questão logística. A gente não consegue se deslocar até tal lugar, assim, porque a gente tem que ficar em hotel, alguma coisa assim.
Sim.
E como a gente já falou, são dois caras só, né? Não é a Prod gigante que às vezes pode dar impressão para alguns no Instagram e tal. Mas, com certeza, eventos que a gente tem a possibilidade de ir, a gente vai aparecer. E vai aparecer porque a gente quer esse contato com a galera, né? A gente tem que divulgar esse trabalho, divulgar os personagens e tal. Mas mesmo assim, tendo esses eventos, é igual a gente falou dos artistas independentes. A ideia é que o artista independente, ou agora nós com editoras, sejamos independentes também nesses eventos.
Exato, falou tudo, cara.
Né? Então, assim, é você, porque hoje é o que a gente falou nesse podcast dos artistas independentes. O artista independente é dependente de uma Comic Con, dependente de um FIC. Independente, e legal agora que surgiu a Perifacon também, né?
Isso.
Baita evento aí. Então, assim, a ideia é que vocês consigam ter acesso aos conteúdos da Prod, quer adquirir um livro, quer mandar uma mensagem, tudo isso pela internet, pelas redes sociais e tal. E, claro, o evento seja sempre como o próprio nome já diz, um evento, é algo esporádico, assim, que acontece uma vez por ano, ou os eventos são organizados aí uma, duas, três vezes por ano aí, para que a gente tenha esse contato físico, que é muito bacana com a galera, né?
É, porque o artista em si, ele não pode depender da obra que venda só nos eventos, né?
Sim, sim.
Ele tem que criar uma margem para vender sempre, né?
É.
E a melhor forma hoje de comunicação com vocês, e tanto de vendas, é um e-commerce, é um site, é a gente trocar ideia aqui com podcasts, talvez futuramente ter um canal no YouTube,
sim,
quem
sim.
sabe, né? Mas é melhor para atender até a gama do Brasil inteiro, né? Ter um suporte para que a gente tenha no nosso site um e-commerce logo menos e melhore também para vocês, né? Do que depender total de ir só num evento para comprar um quadrinho.
É.
No evento você pode ir para conhecer a gente. A gente vai estar lá de braço aberto querendo conversar com você, mas para você acompanhar mesmo a história, se você gosta mesmo, que você tem um maior leque, né, de isso. possibilidade.
A ideia é que o evento não se torne nem o lugar onde você compra o quadrinho, mas onde você pega um autógrafo, o quadrinho já em mão, ou que você converse com a gente já com as suas opiniões sobre o quadrinho e tal,
sim.
ou sabe, venha conversar com a gente com ele já em mão, entendeu?
Sim.
Não que ele, né, que as pessoas precisem dos eventos para vender, né?
Exatamente.
E obviamente a gente fala do nosso lado, mas do lado de quem tá acompanhando a Prod também é assim, porque tem evento, a Comic Con, que é o maior evento aqui da América Latina, em São Paulo. E o cara que é de Rondônia para acompanhar a Prod, se ela for só no evento da Comic Con, fica muito difícil.
Fica muito difícil.
Cara. Ele vai ter que pagar, sabe, passagem, ida e volta, hospedagem, o evento, que não é barato, a gente sabe. E então, assim, por isso que a gente tá falando, a gente quer que esses eventos aconteçam, a gente vai tentar estar presente no maior número possível que a gente conseguir.
Sim.
Mas o projeto online que a gente faz é pra isso, pra se aproximar mesmo quando não tem algum encontro, né, físico nosso ali.
Com certeza.
Né? Então, o caminho que a Prod vai seguir agora é esse, basicamente. A gente vai trabalhar para consolidar a marca aqui com vocês. E, claro, a gente quer a opinião de vocês sempre mandando pra gente. Tipo, se tem alguma dúvida, será que vai ter algum personagem nessa pegada e tal? A gente sempre vai responder todo mundo lá.
E mandem feedbacks, por favor, do que vocês acharam da história, do que vocês gostaram, do que vocês não gostaram, o que a gente pode melhorar também para atender vocês.
Se quiser mandar foto com o quadrinho também, a gente sempre posta a galera que manda foto.
É verdade, para quem quiser mandar foto com um quadrinho em mãos, mostrando o rosto também, né? Que aí a gente põe no nosso feed.
É.
A gente divulga.
Sempre compartilha as histórias da galera.
É.
Beleza? Então, basicamente foi isso, né?
Basicamente é isso. Que a gente
aí é o que é a Prod e o que a gente pretende pra esse futuro não tão distante aí, né?
Isso.
Certo? Ó, mais uma vez, quem quiser mandar mensagem, quem quiser mandar as fotos, quem quiser falar qualquer coisa com a gente, tem o Instagram, que é o @prod_comics, tem o nosso Facebook, que é o Prod Studios, e pelo site www.prodstudios.com.br.
É isso aí.
Por lá, você entra em contato, fala o que quiser, manda o que quiser pra gente. A gente sempre vai tentar responder vocês quanto antes, né?
Isso aí.
Beleza? Muito obrigado a todo mundo que ficou ouvindo a gente. Hoje foi
muito
mais curtinho,
obrigado,
né? Mas, ainda assim, foi bem divertido esclarecer alguns pontos e tal. E, novamente, qualquer outra dúvida, manda lá pra gente que a gente responde, né?
Isso aí,
galera. Grande abraço, galera.
Valeu mesmo.
Valeu.